Continue com Escala Brasileira.
Aqui na Rádio Senado, lembrando que você pode ouvir essa entrevista também no nosso site www.senado.leg.br/rádio. Essa entrevista, essa conversa com a Luísa Borges vai ficar para sempre lá. Esse registro você vai poder ouvir qualquer hora, em qualquer lugar, e vai ser sempre muito bom ouvir outra vez essa nossa conversa. Minha querida Luísa Borges, a gente está muito feliz aqui conhecendo um pouco mais sobre o teu trabalho, sobre, né, a tua trajetória, sobre artista e também sobre, né, a pessoa interior. Isso é muito lindo. Eu queria falar um pouquinho agora sobre esse projeto, o coletivo Toda Voz Importa, né? E também a residência artística Pulsação, que mostram um olhar profundo, Luísa, sobre essa integração, né, entre corpo, voz e tal. O que te levou, né? Quando foi que você sentiu essa necessidade, né, de explorar esse lado mais terapêutico e vivencial da música, o dia a dia, assim? Conta pra gente essa história aí, vai.
Na verdade, eu não fui atrás, assim, de uma exploração, digamos assim, mais terapêutica da música, né? Mas é que fazer aula de canto e conhecer a própria voz e integrar o estudo da voz com o estudo do corpo, quando a gente direciona isso de uma forma bacana, com os alunos, né, com os residentes, e faz uma integração da voz e do corpo para priorizar para aquela pessoa, que ela se sinta mais à vontade expressivamente, que ela tenha mais autonomia sobre a própria expressão dela, né, vocal e corporal. Musical também, claro, né? Mas esse conjunto, né? Isso é inevitavelmente terapêutico. Não é que seja uma terapia, assim, eu não tenho formação nenhuma na área terapêutica, mas eu sou professora de canto, né? E são anos já dando aula, né? Muitos anos mesmo. Então, a gente nota isso, né? No meu próprio processo como cantora, eu sei disso porque eu vivenciei isso sempre, né? A gente se sente bem quando a gente consegue alcançar alguma coisa com a nossa voz e com o nosso corpo que antes a gente não estava alcançando, não só por uma vaidade de tipo, ai, agora eu consegui, mas porque aquilo é um novo espaço expressivo que se abre. E quando você está integrando aquilo no seu cantar, no seu falar, né, aquele novo aprendizado, é assim que você se sente, com mais espaço mesmo, para poder se soltar mais e das formas várias que você quiser, né? Então, assim, isso acontece comigo, eu vejo que isso acontece com os meus alunos, isso acontece com os grupos que fazem as oficinas e que eventualmente eu ministro, com as residências, né? E, na verdade, assim, o meu encontro com a docência, ele foi dessa minha trajetória aí, ele foi a parte que eu não sabia que ia acontecer. Eu sabia que eu ia ser cantora, eu sabia que eu ia trabalhar com voz. Eu até gostava de fingir que eu era professora quando eu era criança, mas não era de canto, era uma professora de qualquer coisa lá, sei lá. Mas, assim, quando eu fui fazendo a faculdade, eu fui vendo que uma das áreas que eu poderia atuar, que seria interessante para mim, seria na docência da voz. Eu já conhecia a minha professora, a Angela Hertz, eu já era muito feliz com a trajetória técnica e expressiva que ela estava percorrendo comigo. Eu sempre fui apaixonada pela forma dela de trabalhar, pelo método dela. E um belo dia ela disse para mim que ia abrir uma turma de formação naquele método. Eu trabalhava com coragem de empresa, com monitoria de coragem de empresa, mas era um trabalho que não era, assim, financeiramente ostensivo na minha vida. E eu precisava, assim, eu não ia conseguir começar a dar aula de canto do nada. Ah, só porque eu sei cantar alguma coisa aqui, eu não consigo. Eu precisava de embasamento, eu sou Eu sou muito estudiosa nessa parte, assim. E teria até medo de trabalhar com a voz alheia sem saber o que eu tô fazendo, porque a voz é um negócio muito sério, né? E aí, pronto, eu fui estudar com ela a formação, comecei aí alguns anos estudando com ela, depois eu fiz estágio, né? Eu dava aulas com ela me assessorando. E aí eu comecei a dar aula de canto. E aí eu descobri um universo incrível, onde você pode colaborar com o bem-estar de uma pessoa, seja ela um profissional da voz, um profissional da música, que tem uma aula com um direcionamento, assim, de um profissional mesmo, né? Ou aquela pessoa que tá se conhecendo pela primeira vez com a própria voz, então é uma trajetória diferente, né? Para ela, seja como for, você colabora, assim, né, com o bem-estar daquela pessoa, porque ela vai descobrindo as coisas que ela pode fazer com a própria voz e com a própria expressão. E é uma coisa linda. Você vê uma pessoa que estava mais, de alguma forma, mais encabulada, mais presa, ou mais na dúvida mesmo de achar um caminho, e você vê ela encontrando, né? E aí, nessa hora, o aluno costuma falar: ai, obrigada, poxa, você é uma ótima professora, mas a gente que tá vendo, a gente pensa assim: não, você que é um ótimo aluno, olha o que você fez, né? Porque a gente ensina um caminho, mas quem vai fazer o caminho é a pessoa, não é a gente, né? Então, e a gente aprende tanto, assim. Eu era muito nervosa, muito exigente comigo mesma para cantar, era um terror, assim. E os meus alunos me ajudaram muito, porque aí você vai vendo que as outras pessoas também são assim. Aí um dia você dá aula para uma pessoa que é tranquilaça, que não tá nem aí de errar. Aí você fala: nossa, que pessoa incrível, gente. Ele erra, não tá nem aí. Caraca, eu queria ser que nem esse meu aluno. Então, assim, eu fui me apaixonando mesmo, né? E foi uma coisa que na minha vida fluiu sempre muito, assim, em termos de trabalho, em termos financeiros, né? E espiritualmente, assim, eu me sinto tranquila, porque, assim, a gente nunca sabe quem que vai escutar nossa música, nosso disco. A gente não tem notícia, né? Assim, a gente não fica sabendo: oi, eu escutei sua música dia tal e foi tão bom pra mim. A gente fica, mas nem tanto, né? Mas nas aulas, não, né? Você vê, assim, cara, eu colaborei com essa pessoa, então, assim, eu fiz alguma coisa pelo mundo. E aí eu recebi muito de volta, claro, né? Mas, assim, algum negocinho eu colaborei, assim. Então, foi realmente um encontro, assim, né?
Agora, vamos fazer o seguinte: digamos que eu queira fazer uma aula de canto com você e eu queira aprender uma música sua, uma música que você gravou. Que música você me indicaria para a nossa primeira aula? Diz para mim, vai, Luísa.
Menino, uma música que eu gravei. Deixa eu pensar aqui. Vamos no romanceiro. É tão assim, relativo, né? Porque às vezes a pessoa tem experiência já com música, às vezes não, né? Mas uma música que eu gosto muito, que eu não sei se ela é necessariamente fácil, mas, assim, eu acho ela um bálsamo. Eu acho que ela dá um sentimento muito gostoso. É Batizado, que é do Renato Frazão e do Marcelo Fedrá, que tá no meu primeiro disco, no Romanceiro. E alguns alunos meus, na época, realmente até pediam para cantar essa música.
Ok, olha aí. Vamos lá, então. Vamos ouvir.
No sertão, mãe que me criou, leite seu nunca me serviu. Preta vá foi que amamentou filho meu e o filho de meu filho. No sertão, mãe preta me ensinou tudo aqui nós que construiu. Filho, tu tem sangue na cor, como tem todo esse Brasil.
Música.
Nossa Senhora alumia o erê. Ouve que o rio só faz umedecer. Água que a chuva retorna pro chão. Iaê. Pedra nascente desse veio de amor. Medra semente do teu seio maior. Bendito ser homem pra encharcar. Sertão de crescer virou mar, virou.
Estamos aqui na Rádio Senado, Escala Brasileira. Hoje recebe a maravilhosa Luísa Borges, né? Quanta coisa bacana a gente conversou aqui com a Luísa hoje. E eu só quero lembrar que o pessoal que está no Rio de Janeiro, né? É, onde a Luísa está agora, está lá em Botafogo. O pessoal da capital pode ouvir a gente em 105,9. A galera do RJ também vai estar ligada nessa entrevista quando ela for para o ar, enfim. Mas, Luísa, a gente está aqui hoje, né, finalizando, infelizmente, né, o nosso tempo aqui é escasso, está aqui na nossa conversa, temos que marcar outros encontros. Mas a gente queria que você dissesse para a gente, né, o que você tem feito, né, ultimamente, né, quais são os seus projetos. Você continua dando aula, a gente sabe, mas em termos da Luísa, intérprete, cantora, o que você tem aprontado aí, que a gente quer saber, vai.
Esse trabalho que eu citei do MPB Ano Zero foi um trabalho que gerou um show meu e do Thiago de Mello, que foi esse show que a gente apresentou dentro do projeto, né, com o Diogo Cilli, que gravou conosco a faixa Beiradeiro, que nós escutamos anteriormente. E esse show ficou muito lindo. Nós fizemos músicas do Thiago, parcerias do Thiago com o Diogo, uma canção minha. Atualmente eu e o Thiago estamos com uma parceria nova, a gente está terminando ali, finalizando uma música e tal. E a gente gostou muito de fazer o show. E aí a gente resolveu transformar esse trabalho num trabalho a ser circulado fora desse projeto inicial que provocou esse encontro específico, né? E aí nós nomeamos o nosso trabalho, esse show, de Canto de Mangaua, que é o nome de uma das canções que o Thiago tem com o Diogo Cilli. Mangaua é uma abelha ou uma vespinha, acho que é uma abelha amazônica, que tem um zunido muito alto. E o final da música, né, Canto de Mangaua, fala assim: Mangaua triste então zuniu e anunciou adeus Brasil. É uma música muito linda, que vai falando de uma série da flora e fauna ali da Amazônia, e de como isso está em risco, né, se perdendo, né, no momento. E o show tem muito essa pegada, assim, né? Ele é muito forte, mas ele é muito leve, ao mesmo tempo ele é muito poético. Tem um humor, assim, né? E aí a gente achou que Canto de Mangaua, né? Como se fosse esse bicho voador da Amazônia ali, chamando atenção, representava muito o trabalho. E nós vamos apresentá-lo no dia 12 de novembro. Tá um pouquinho longe, mas já chega, que o tempo passa rápido. No CCJF. Por enquanto é a próxima data que nós temos, mas quando outras vierem, eu vou anunciar nas minhas redes, que vocês podem achar todas no meu site, no luisaborges.com.br. Mas se quiser ir direto Instagram, YouTube, Luísa Borges Cantora. No Spotify estou eu lá também, com todas essas gravações que foram compartilhadas aqui no programa. Então tem esse trabalho. Atualmente eu e o Renato Frazão, que é outro compositor maravilhoso, estamos fazendo um trabalho assim muito interessante, porque a nossa vida inteira, eu e o Renato, a gente sempre, entre nós, a gente só trabalhou com música inédita, com música dele, né? A gente até tem uma parceria, mas a gente ainda não apresentou muito ela. E aí a gente resolveu fazer um trabalho de pesquisão da Bossa Nova, que foi uma coisa engraçadíssima no início, assim. E, nossa, amigo, que coisa, né? A gente a vida inteira cantando música que ninguém conhece. Estamos aqui cantando Garota de Ipanema com todo mundo cantando junto com a gente. Que sensação esquisita. Mas, assim, é um trabalho que eu amo, porque a Bossa Nova já é fruto de uma série de encontros de tendências musicais, do samba, do jazz, etc. É um universo musical riquíssimo, né? Então, a gente tem um trabalho que chama Bossa Reluz, que se apresenta às vezes em duo, eu e o Renato, e às vezes em trio com meu pai. E a gente faz apresentações, shows, mas também eventos fechados aí. Quem quiser pode entrar em contato com a gente. E a gente está elaborando um aprofundamento desse show, desse repertório, fazendo um recorte ainda mais específico dentro da história da música, junto com o Hugo Sukman. A gente está elaborando aos poucos isso aí. Então vem aí também. E futuramente tem um show especial que é mais surpresa, que ainda tá muito no iniciozinho, então não vou dar muito spoiler. Com um músico, um grande músico, que tá morando em Brasília agora nesse momento, que é o Nelson. A gente tá montando um show assim com um repertório que eu amo de paixão. Mas não vou falar mais nada. Quando tiver mais coisa pronta, aí eu dou. Como nós estamos em cidades diferentes, aí os nossos ensaios ficam todos um pouquinho mais difíceis, né? Mas no fim do ano eu estarei aí em Brasília. E já temos encontro marcado para fazer uma música. E é isso, esse show aí tem grandes chances de estrear em Brasília, inclusive.
A gente quer. Os três projetos são muito legais, né? Um canto de Mangal.
Mangala e
Bossa Reluz, né? Tudo realmente dá vontade de estar lá na primeira fila para assistir esses shows, tá bom? Luísa, muito obrigado, querida. Foi bom demais essa nossa conversa, né? A gente ficou muito feliz em compartilhar esse espaço, esse tempo, de ouvir essas músicas maravilhosas desses compositores, né? Que bom que você realmente não ficou somente nos clássicos, né? Que bom que você também abraçou aí a tua geração. E o Brasil é essa fonte riquíssima, né? Inesgotável de talentos, de cultura. E você está compartilhando isso conosco. Isso, a gente fica muito feliz com isso, tá? Vamos fechar aqui ouvindo mais uma. Qual seria para a gente fechar o nosso encontro de hoje, Luísa Borges? Fala aí, querida.
Você quer um clássico ou você quer uma inédita?
Você escolhe.
Eu escolho. Vamos, então, terminar com um dos maiores compositores da música brasileira, meu ídolo, amo de paixão, que é o Gil. Vamos terminar com Gilberto Gil, a faixa Tempo Rei, que tá no meu segundo álbum, Certezas Inacreditáveis. Adri com meu pai, fazendo solo de percussão, e segue aí até o final.
Uau, valeu, vamos lá. Obrigado.
Eu que agradeço, Renato. Obrigada, gente. Um beijo.
Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando tempo, espaço, navegando todos os sentidos, pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Bate tempo rei.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.